O PCP não quer condicionalidades, não quer regras europeias, quer de forma contraditória o desenvolvimento soberano do país com os fundos da União Europeia. Ou seja, como se diz de forma chã, quer sol na eira ou e chuva no nabal, ou, como diria ainda mais, parece aqueles filhos que detestam os pais, que os vilipendiam, mas que estão sempre de mão estendida para ter a sua mesada. Permita-me, senhora deputada, que reafirme que Portugal precisa mais do que nunca de uma Europa unida. E pergunto assim à senhora deputada Paula Santos, como é que compagina o PCP este apetite por mais fundos europeus com o desprezo por uma União Europeia sem a qual Portugal estaria ao nível de países que tanto
senhora
prezam...
Senhora deputada, queira concluir, se fizer favor.
Concluo já. Ao nível dos países que tanto preza, como a Venezuela e a Coreia do Norte. Muito obrigada.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento é do Sr. deputado Capola Santos, do Partido Socialista. Faz favor.
Paula Santos, a sua intervenção não nos surpreendeu porque conhecemos sobejamente a tradicional posição do Partido Comunista Português face à Europa e face à participação de Portugal nas instituições europeias. É uma posição que respeitamos, mas que da qual discordamos profundamente. E discordamos profundamente sentindo-nos muito confortáveis por estarmos ao lado da esmagadora maioria do povo português que é inequivocamente favorável à integração europeia e que reconhece os benefícios de 34 anos dessa integração, que aliás resultou da visão estratégica e de longo prazo de Mário Soares, quando todos pensavam ser esse um sonho impossível. A Comissão Europeia apresentou um conjunto de propostas que, honestamente, temos todos de reconhecer que representam uma inversão histórica face àquilo que tem sido o passado recente da Comissão e das principais instituições da União Europeia. O facto de ter sido consagrado, e não usemos subterfúgios nem nos escondamos noutras expressões, reconhecido implicitamente o princípio da mutualização da dívida, pela qual tantos nos batemos durante tanto tempo, é algo que não pode ser escamoteado e não pode ser subestimado. Penso que os últimos factos demonstram uma inversão na trajetória que a União Europeia vinha conhecendo no sentido positivo. E por isso, senhora deputada, gostaria de lhe perguntar se o reconhecimento da mutualização da dívida, se o reforço substancial dos meios financeiros a fundo perdido para Portugal, que espero o Conselho e o Parlamento Europeu venham a confirmar na sequência da proposta da União Europeia, se é ou não positivo para Portugal e, sobretudo, positivo para os portugueses num momento tão difícil em que vivemos. E gostaria, senhora deputada, de lhe perguntar também se considera ou não que foi muito relevante o papel do Governo de Portugal e do seu Primeiro-Ministro em particular na aproximação de posições, fazendo a ponte entre os amigos da coesão, a França e a Alemanha, por forma a que tenha sido possível chegar à proposta que hoje temos sobre a mesa e que representa o relançamento do projeto europeu ancorado nos seus valores fundacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe à senhora deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Sai com os óculos e vai tudo. Muito boa tarde, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também a senhora deputada Paula Santos e felicitá-la pela relevância do tema que o PCP trouxe hoje a debate. A promessa de solidariedade europeia que agora se anuncia é muito diferente da que ocorreu a quando da crise das dívidas soberanas, mas, mesmo assim, levanta muitas dúvidas. Por exemplo, os apoios anunciados serão disponibilizados sem condicionantes recessivas ou recairá sobre a próxima geração um futuro de austeridade sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento? O Bloco de Esquerda propõe que este é o momento para nos livrarmos do espartilho do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Para garantir a eficácia e a dimensão necessária na resposta estrutural à crise, o Fundo de Recuperação deve ser dotado de outro modelo que passe pela exclusão de condicionalidades e seja financiado diretamente através do Banco Central Europeu. O Partido Comunista Português acompanha esta proposta, Sra. Deputada. A disponibilização de recursos não pode ser um despejar de apoio sobre modos de funcionamento que hoje, sabemos bem, dificultaram a resposta à emergência sanitária e agudizaram a vulnerabilidade de muitos trabalhadores face ao vírus. Este sistema da lógica do lucro acima de tudo e de todas tem não só destruído o planeta, mas tem também aprofundado a precariedade laboral e agudizado as desigualdades sociais. As grandes medidas estruturais apoiadas devem defender a descarbonização e a digitalização, sim, mas garantir, em troca dos apoios europeus, também uma melhoria concreta nos horários, vínculos, condições de trabalho, igualdade de género, inclusão social de todas as pessoas e incluir estratégias de reforço da democracia e da participação cidadã. Concordo ao PCP com esta nossa visão para garantir um futuro europeu que seja efetivamente mais justo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Eu creio que não é preciso ser Nobel em assuntos europeus para perceber que, mesmo em tempos de pandemia, a União Europeia continua dominada pela banca. Uma Europa que nada tem de união e muito menos de solidária, que decide em função dos interesses económicos e sempre a favor dos seus membros mais fortes. Uma Europa que continua a largar o fosso entre países ricos e países pobres, entre cidadãos ricos e cidadãos pobres. Uma Europa cada vez mais reduzida à grande protetora dos interesses das multinacionais, como aliás mostram os acordos transatlânticos, como é o caso do CETA. Uma Europa cada vez mais dos mercados e cada vez menos a Europa das pessoas ou dos cidadãos, e que há muito retirou do seu vocabulário conceitos tão importantes como justiça social ou como solidariedade. E hoje, perante o que ouvimos sobre as ajudas da Europa, percebemos que a União Europeia não dá ponto sem nó, como muito bem a Sra. Deputada sugeriu da tribuna. Mas o mais surpreendente, que aliás já em circunstâncias normais não se compreende, em tempos como aquele que vivemos, sob uma ameaça coletiva que paira sobre todos nós, muito menos se compreende. É que, ao contrário dos seus homólogos japonês ou britânico, por exemplo, o Banco Central Europeu continua a recusar-se a financiar diretamente os Estados, mas compromete-se a comprar 120 mil milhões de euros de títulos nos mercados, obrigações públicas e ainda a dívida de multinacionais como da BMW, da Shell, da Total ou da Telefónica. Por outro lado, o Banco Central Europeu pode ceder liquidez ilimitada aos bancos, sem quaisquer condições quanto à sua finalidade, mas não pode fazer o mesmo diretamente aos Estados. Ora, isto mostra bem que a União Europeia está transformada num instrumento do neoliberalismo económico e ao serviço dos interesses dos grandes bancos e das grandes multinacionais, dos grandes grupos económicos, em vez de estar ao serviço dos cidadãos e dos cidadãos europeus e da Europa. E gostaria, Sra. Deputada, de lhe perguntar se partilha desta nossa leitura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. E o último pedido de esclarecimento é da responsabilidade do Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, na intervenção que fez, levantou questões relevantes do ponto de vista da soberania nacional e da forma como essa soberania nacional é afetada por aquele que é o processo, neste momento, conduzente à aprovação do novo quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação. Acontece que vai daí para um discurso negacionista do PCP em relação à União Europeia que depois não tem saída. E o que eu queria perguntar tem a ver com a valorização que nós também fazemos da componente de soberania nacional, mas com a necessidade de um compromisso que tem que ser capaz de ultrapassar esse bloqueio no sentido de garantir a Portugal os apoios que os senhores também não rejeitam, pelo contrário, exigem mais, mas sabendo que, para ter esses apoios, numa lógica em que nós não estamos sozinhos, obviamente tem que haver compromisso. E por isso eu fazia três perguntas muito concretas. É ou não é importante neste momento, para percebermos a importância da ajuda que vamos ter, saber, por exemplo, questões muito concretas como a questão dos copagamentos. Quanto é que, em termos de contrapartida nacional, Portugal vai ter que investir para ter acesso a estes montantes? É que, inexplicavelmente, essa discussão não é feita. Fala-se do que vem e não se discute aquilo que nós precisamos de investir nacionalmente para permitir que esse dinheiro venha para Portugal. Segunda questão. Este Parlamento pronunciou-se por unanimidade contra o desenho de um quadro financeiro plurianual para 7 anos. Temos agora um fundo de recuperação para 2. Sobram os outros 5, exatamente iguais do ponto de vista orçamental àquilo que todos nós por unanimidade rejeitamos. Como é que é possível que agora se diga maravilhas do mesmo quadro financeiro plurianual que todos por unanimidade rejeitámos, única e exclusivamente porque tem uma verba excepcional para uma realidade que também é excepcional e, portanto, não resolve a questão de fundo. Por fim, terceira questão, e aí vamos à questão da soberania. Considera ou não que a discussão sobre os recursos próprios, pelo montante que envolve de esforço nacional, que fica muito aquém daquilo que normalmente é dito, justifica, de alguma forma, por um lado, prescindir de uma parte da soberania nacional do ponto de vista fiscal e, pior que isso, pôr sequer em causa a hipótese de prescindir da regra da unanimidade ou, pior ainda, fazer toda esta discussão sem o envolvimento dos Parlamentos Nacionais, vou terminar, Sr. Presidente, onde reside a soberania sobre esta matéria. Se é ou não é fundamental, antes de discutir qualquer uma destas matérias, dar a voz aos Parlamentos Nacionais, que é onde está a representação da população e onde efetivamente reside essa soberania. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder em conjunto a estes pedidos de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as questões que foram dirigidas pelos senhores deputados. E eu começava por fazer uma referência, porque talvez depois parece que há aqui algum equívoco, porque um conjunto de intervenções que foram realizadas, em particular do PS, do PSD e do CDS, é sempre numa perspectiva da subalternização de Portugal em relação à União Europeia e não olhamos numa lógica que está sempre, não se olha para aquilo que foram os impactos e as consequências negativas da integração de Portugal na União Europeia. E importa isso colocar em causa, porque entre o deve e o haver, Portugal perdeu e não está a ganhar e muito menos está a ser compensado exatamente por essas mesmas opções políticas. E podemos falar da destruição da nossa capacidade produtiva, seja na indústria, na pesca ou na agricultura. Podemos falar da destruição de milhares e de milhares de postos de trabalho. Podemos falar da perda de soberania de matérias fundamentais, como são questões que estamos hoje agora a discutir em matéria monetária, em matéria orçamental e agora querem-nos também tirar a soberania em matéria fiscal. Tudo numa lógica de centralização de poder e de ir ao encontro, não dos interesses dos vários Estados-membros, porque Portugal foi um dos países que perdeu bastante com tudo isto e perdeu também com o mercado interno, perdeu também com o conjunto das políticas comuns para uns produzirem e nós deixarmos de produzir e para irmos lá comprar quando temos capacidade para produzir cá. E esta é uma questão fundamental neste debate que estamos a fazer. Por isso é quando nós colocamos que vem agora a União Europeia com esta proposta procurar fazer crer que está aqui a grande solução e a medida para os problemas concretos, a verdade é que é uma proposta no que diz respeito aos seus montantes, não é suficiente face àquilo que são as nossas necessidades de desenvolvimento e de problemas estruturais que ficaram muito evidentes com a crise que estamos a enfrentar neste momento. Aspectos básicos que vimos que é tão importante nós termos capacidade de produzir cá, olhe como foi as máscaras, como o álcool gel, ou a capacidade de termos a produção alimentar para alimentar exatamente a nossa população, e isso foi de facto um aspecto que ficou bastante, bastante claro. Mas também esta proposta tem um outro problema, e é um problema gravíssimo, porque continua amarrada ao conjunto dos condicionalismos da União Europeia e que impedem o desenvolvimento e o investimento no nosso país. Investimento onde nós consideramos que seja necessário, não é onde os outros vão decidir que nós devemos investir. Não, nós somos soberanos e nós devemos decidir onde alocar, de facto, aqueles que são os recursos por parte da União Europeia. Mas dizer que, de facto, manter um conjunto estamos a falar de um conjunto de montantes que continuam associados e tudo se mantém, quer do Pacto de Estabilidade, quer da governação económica, quer do semestre europeu, e todos nós sabemos como isso limita e como isso condiciona o desenvolvimento do nosso país. Vou terminar, Sr. Presidente, e agora até com as questões relacionadas. Queria
Queria dizer ainda o seguinte, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, foram aqui colocados vários aspectos, naturalmente acompanhamos, quer da intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira e questões também muito concretas da Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Obviamente que nós consideramos que deve haver um reforço do quadro financeiro